só para dar uma retomada, irmãos, para a gente se situar, a gente se ubicar, que é o termo em espanhol que o Franco gosta de usar, né? Para a gente se ubicar, a gente já está numa sequência já de algumas semanas estudando o Sermão do Monte. Já algumas semanas, ficamos um bom tempo no capítulo 5, ficamos algumas semanas só no tema divórcio e novo casamento, foram 4 semanas, é um mês falando sobre esse tema, e agora finalmente a gente chegou no capítulo 6. Capítulo 6, e o interessante é que o Sermão do Monte, Jesus fala, dá muitos ensinos práticos, aí no final, lá no capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, ele vai falar sobre que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, e fala sobre os dois fundamentos: quem ouve a palavra e pratica, e quem ouve a palavra e não pratica, o que acontece com cada um. E eu estou reforçando isso por quê? Porque tudo que a gente tem falado aqui sobre o Sermão do Monte, o fim de tudo isso é a prática. O fim de tudo isso, tudo que está ouvindo, está aprendendo, está compartilhando, tem que desembocar na prática. Tem que desembocar na prática. Porque Jesus conclui esse Sermão do Monte. Então, nada aqui tem um objetivo apenas teórico, nada aqui tem um objetivo apenas de nos dar informação. Esse não é o propósito do CTL, né? O CTL é nos equipar, especialmente para a obra de fazer discípulo. Todo mundo que está aqui foi chamado, foi convidado por já estar discipulando, por ser uma pessoa que tem, que quer, tá com esse desejo, essa carga no coração, está consciente, está convicta do seu chamado. Então, esse é o nosso propósito aqui com o CTL. E a gente chegou em Mateus 6. Se você parar para ler com cuidado Mateus 6, pelo menos na minha análise do capítulo, eu estava lendo o capítulo com cuidado, e é um capítulo que ele está dividido, na verdade, em dois grandes temas. Em dois grandes temas. O primeiro tema de Mateus 6 é como praticar a justiça, que é o tema de hoje. Eu não sei se vou esgotar todo o tema previsto para hoje, mas Mateus, Jesus, né, em Mateus 6, começa a falar como praticar a justiça, e ele cita 3 pontos, ele fala sobre a esmola, fala sobre a oração e fala sobre o jejum. E logo em seguida, Jesus fala sobre a nossa relação com o dinheiro, que é outro tema muito rico, vai tomar um bom tempo, então não vai dar para hoje esgotar Mateus 6. Eu não pretendo chegar nesse tema da relação com o dinheiro, que ele fala que a gente não pode, a gente não deve juntar tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, mas juntar tesouros no céu. Logo em seguida ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, e termina falando sobre a ansiedade, para não andar ansiosos pelas coisas dessa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. Então é um tema tão rico e tão amplo que não vai dar para falar hoje. Hoje eu vou tentar falar, pelo menos, da primeira parte, que é a parte que a gente aborda esmola, oração e jejum. Se der tempo, a gente fala sobre oração e jejum, mas estou achando que a gente vai parar na parte da esmola. É o que eu estou acreditando. Porque o versículo 1 de Mateus 6, Mateus 6, versículo 1, ele por si só já pode ficar falando muito sobre ele. Porque o interessante é que Jesus começa a falar assim, acho que já está projetado aí atrás, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão ou recompensa junto de vosso Pai Celeste. E já começa falando assim, ó, se guardem de exercer a justiça de vocês, a retidão, justo é aquilo que corresponde à vontade de Deus. Não é? Tudo que está dentro daquilo que Deus planejou é o justo, é o certo, é o reto, o reto. Então, guardem-se de exercer a retidão de vocês, os atos de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos. O que Jesus está falando? Que não basta fazer atos de justiça. Tem que ser movido pelo motivo certo. Então, logo em seguida, ele começa a falar sobre esmola, oração, jejum, mas falando do motivo. O que Jesus está falando o tempo todo é do motivo. Ele vai falar para a gente, quando for dar esmola, esconder a mão direita da mão esquerda, não fazer para os outros verem. Quando a gente for orar, não tocar a trombeta, como os fariseus tocavam, chamava atenção para si. E quando fazer jejum, não fazer cara de abatido, que tá passando fome, tal, com o fim de ser visto pelos homens. Então, o que Jesus está falando assim, que não basta fazer as coisas certas. A motivação é indispensável. Para que a coisa seja para Deus, para que de fato seja para Deus, também o motivo tem que ser Deus. E é isso que ele está falando. Esse tema dos atos de justiça, da motivação, tem uma relação muito profunda com o tema da adoração, João 4. Vocês conhecem a história de João 4, né? A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vocês conhecem? Todo mundo que o conhece, né? A mulher vai lá, quer tirar água do poço, e aí começa aquela conversa entre Jesus e a mulher. Jesus fala que se alguém beber da água que ele tem para dar, não vai voltar a ter sede. A mulher quer aquela água e Jesus, daqui a pouquinho, já está falando da vida da mulher, que ela tinha tido cinco maridos, o que ela tinha agora já não era marido dela, e tudo aquilo. E aí a mulher, admirada com tudo aquilo que Jesus ensinou, ela faz uma pergunta a Jesus. Ela fala assim: vocês, os judeus, ensinam que o lugar de adorar é Jerusalém. Nós, os nossos pais, nos ensinaram que é aqui. Só para entender, os judeus adoravam em Jerusalém, porque Jerusalém é onde tinha o quê? O templo. Então, lá é a casa de Deus. Em Jerusalém fica a casa de Deus. Então, os judeus ensinam que é lá que é o lugar de adorar. Nossos pais ensinam que é aqui. Os samaritanos, o lugar de adoração deles era o Monte Gerizim. E eles perguntam ela pergunta para Jesus, né? Qual o lugar de adoração? Qual o lugar certo? Adoração, isso eu falei sábado aqui com a Rede Insigne. Adoração, embora é um conceito hoje muito confuso, porque há quem confunda adoração com música, com a reunião da igreja, mas adoração, os antigos entendiam a adoração como sacrifício. A gente tem duas ideias que a gente tem que pensar quando fala em adoração. Uma é de sacrificar, de ofertar, e a outra é de reconhecimento. Porque a palavra grega para adoração é a mesma palavra para prostrar-se. É proskynel a palavra, se eu estou pronunciando certo. Não sou que nem o Dinho que entende de grego. Mas a palavra grega é essa, é prostrar-se, é a mesma palavra para prostrar-se. E você se prostra diante de alguém que é mais digno do que você, que é maior do que você. Então, adorar é prostrar-se, é reconhecer Deus. É reconhecer Deus. Mas também é sacrificar. Por isso que os judeus falavam que o local de sacrificar, de adorar, era Jerusalém. Jerusalém era o lugar de adorar, porque lá tinha o templo e no templo se fazia os sacrifícios, se faziam as ofertas no templo. Não se podia sacrificar em qualquer lugar. Você não podia montar o um altarzinho na tua casa e oferecer os sacrifícios ali. Não era assim que a coisa funcionava. Existia uma exclusividade do templo. Então, o templo era o local de adorar, de sacrificar, de ofertar a Deus. E os samaritanos entendiam diferente. Mas Jesus vem no versículo 4, 20, capítulo 4, versículo 23, Jesus responde à pergunta da mulher samaritana. Ele fala assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Como? Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus está ensinando? Jesus está mudando radicalmente a concepção que as pessoas tinham de adoração. Ele fala um pouquinho antes, ele fala: vai chegar a hora que o lugar de adorar não vai ser nem Jerusalém, nem aqui. Porque vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que ele está ensinando? Que a adoração, em primeiro lugar, ela ocorre no espírito. Ela não depende de lugar. É isso que ele está ensinando. Em qualquer lugar você vai poder adorar, porque a adoração é onde? No espírito. Então não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem no Espaço Virá, nem no Hotel Mabu, nem sei lá onde a gente já se reuniu. Alta Régia, Quality, tanto hotel que a gente já se reuniu já. Nem no. O último aí foi o Tulip Inn. Não é nenhum desses lugares. Adoração é no espírito. É que Jesus está ensinando. Adoração no espírito, qualquer lugar. É adoração, você pode adorar a Deus, você deve adorar a Deus. Esses são adoradores que o Pai procura, que adoram, ou que sacrificam, que reconhecem a Deus em qualquer lugar. Mas também ela é em verdade. A adoração ela é no espírito, mas ela também tem que ser em verdade. Por que Jesus já falou que é adoração em verdade? Porque Jesus, todo o ministério dele, ele está condenando a hipocrisia, ele está condenando as pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Que é possível você honrar a Deus com os lábios, o coração está longe de Deus. Jesus citou o profeta quando fala sobre isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, é possível ter a forma certa com o coração errado. É totalmente possível. Jesus, o tempo todo, todo o ministério de Jesus está condenando a hipocrisia. A hipocrisia é um pecado tão sério, irmãos, tão sério. Uma vez eu li uma frase que é verdadeira. Se você está pecando e decide ser hipócrita, decide esconder aquele pecado, disfarçar aquele pecado, você só está acrescentando ao teu pecado um outro pecado ainda maior. E você está garantido tua ida para o inferno. É um caminho, a hipocrisia é o caminho mais seguro para o inferno. Se você quer ir para o inferno mesmo, seja hipócrita. Porque você está pegando o teu pecado é impureza sexual. Aí tu vai lá e acrescenta a hipocrisia. Você esconde, você oculta, você passa a imagem do que não é. E aí você está agregando ao seu pecado outro pecado, está garantindo de vez, se não houver um arrependimento, está garantido teu passaporte para o inferno. Jesus, o ministério todo dele, está condenando a hipocrisia. Adoração a Deus não tem que ser só de lábio. Ela tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. Ela tem que ser em qualquer lugar, ela é em todo tempo e ela tem que ser em verdade. Em verdade. Não basta oferecer coisas externas a Deus se não partir do coração. Então ele está apresentando um conceito diferente de adoração. Está apresentando outra ideia sobre adoração. Que até então os caras não conheciam. A gente é muito acostumado com as palavras de Jesus. Mas o que Jesus está falando aqui é altamente revolucionário para aqueles homens. É algo novo. É algo novo, que adoração é em espírito e em verdade. Mas se a gente for para Paulo, a gente consegue entender melhor que a gente pode fazer tudo para Deus. Jesus já ensinou que adoração é espírito em verdade. O que a gente faz para Deus tem que ser em espírito em verdade. E Paulo começa a ensinar que tudo que a gente faz pode ser feito para Deus. Aliás, deve ser feito para Deus, tudo. Tudo. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, Paulo, na verdade, no 16, ele fala um pouquinho que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós, para a gente instruir uns aos outros e tudo isso. Mas no 17 ele fala assim, ó. E tudo que fizerdes, seja em o quê? Em palavra, seja em ação. O que é tudo? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é fazer tudo em nome de Jesus? O que é isso? O que é fazer alguma coisa em nome de Jesus? Você pode pecar em nome de Jesus? Não pode. Não pode. Você só pode fazer em nome de Jesus aquilo que Jesus faria, né? Você não pode fazer algo em nome de alguém que essa pessoa não faria. Existe, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe casamento por procuração, né? Se eu fosse casar com a Bianca e não pudesse comparecer, eu podia mandar alguém casar por procuração. É claro que a pessoa não pode consumar o casamento. Só assina em meu nome. Isso não pode, né? Existe isso. Casamento por procuração, mas o cara assina. Mas se eu estava querendo casar com a Bianca, se o meu procurador não pode casar com outra pessoa com quem eu não casaria. Se ele está agindo em meu nome, ele só pode fazer aquilo que eu faria. Ele não pode casar com a, sei lá, Josefina, não sei, não sei quem. Ele tem que casar com quem eu casaria. Fazer algo em nome de alguém é fazer como essa pessoa faria. Isso que Paulo está falando. Fazei tudo em nome de Jesus. Seja por palavra, ou seja, só fala aquilo que Jesus falaria. E se a gente passar por esse filtro, muita coisa do que a gente fala vai ser eliminado, porque só fala o que Jesus falaria e só age com o que Jesus, da forma que Jesus agiria. Então, tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No mesmo capítulo aos Colossenses, Paulo fala sobre os servos. Como os servos devem servir aos seus senhores. E aí fala para os servos não fazer as coisas sob as vistas dos seus senhores só. Fazer também tem que fazer para Deus, mesmo quando o seu senhor não está vendo. Mesmo quando o seu patrão, seu chefe, não está vendo. Está fazendo para Deus, não está fazendo para homens. E aí ele fala sobre o que quer fazer para Deus. No versículo 23 ele diz o seguinte: E tudo quanto fizerdes, fazei como? Como? De todo o coração. Como para quem? Como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Aí ele começa a ensinar quando a gente está servindo a Deus. Porque às vezes a gente faz. Tem coisa que a gente faz para Deus, a gente vai ver em Mateus 6, né? Que a gente faz, em tese é para Deus. Parece que é para Deus. Na aparência é para Deus, mas no fundo é para os homens. Aqueles religiosos da época de Jesus chegaram ao cúmulo de a oração, que é essencialmente algo para Deus, Você ora para Deus, você conversa com Deus, você fala com Deus. Eles conseguiram fazer da oração algo para os homens. Eles conseguiram fazer de uma conversa com Deus algo para os homens verem. Mas tem coisa que a gente faz aparentemente para os homens, mas está sendo para Deus. Tem o inverso também. Não sei se vocês estão entendendo. Tem coisas que a gente faz aparentemente para Deus, mas na verdade é para os homens. Tem coisa que a gente faz aparentemente aos homens, mas na verdade é para Deus. Então, o exemplo que eu estava citando aqui, a oração lá que Jesus fala que os fariseus chamavam atenção, né, oravam em público para serem vistos. A oração é uma conversa com Deus, só que eles estavam fazendo para homens. Mas tem coisa que a gente faz por homens que Deus recebe como se fosse para ele. Jesus falou, se a gente serve um copo de água a um discípulo de Jesus, por ser discípulo de Jesus, Jesus recebe. É como se fosse para o próprio Jesus. Por isso que quem hospedou a galera aí que veio para a conferência mais, recebeu Jesus em casa. Porque quando a gente recebe alguém por ser discípulo de Jesus, não é por caridade apenas, a caridade estou falando no sentido de assistência social, não é isso. Quando tu recebe alguém por ser discípulo de Jesus, você está recebendo Jesus. Embora o beneficiário direto seja a pessoa, mas na verdade está sendo feito para Deus. Está sendo feito para Deus. E aqui é a mesma coisa que ele está falando. O servo está servindo o seu senhor lá. Quem está se beneficiando daquele serviço é o senhor. É o patrão, é o chefe que está se beneficiando daquele serviço. Só que, na verdade, embora o beneficiário aos nossos olhos seja um homem, Deus recebe aquilo como culto. Deus recebe o teu serviço quando tu faz consciente que está fazendo para Deus, Deus recebe como culto. Deus recebe como adoração. Deus recebe como honra. Pedro explica um pouco mais sobre isso. Pedro ele fala que o servo ele tem que servir ao seu senhor, não só quando ele for bom e cordato, tal, for um cara tranquilo, até aos senhores maus, por causa da nossa consciência para com Deus. Porque isso é agradável a Deus, ele começa a falar. Então, o teu trabalho pode ser um culto a Deus, é isso que Paulo está falando. É o que Pedro também fala na carta dele. O trabalho do servo, do empregado, é um culto a Deus. Mas quando a gente sabe que alguém está cultuando a Deus? Quando espera a recompensa que vem de Deus. A gente vai voltar nisso um pouco, mas é isso que ele está falando. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, não é o teu chefe, não é o teu patrão, mas é a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Aos Coríntios, Paulo também fala sobre isso. Paulo está tratando um tema que envolve escândalo, né, que das carnes sacrificadas a ídolos, aquele tema que aparece muito no Novo Testamento. E Paulo termina falando assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. Então, é possível comer para a glória de Deus? A gente não come só para subsistência. O discípulo de Jesus não come nem só por subsistência, para manter o corpo, e nem só por prazer, porque é gostoso comer. Nós podemos comer e beber para a glória de Deus. Deus pode ser glorificado quando a gente come, quando a gente bebe. Paulo está falando sobre isso. Tudo, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, esse conceito que Jesus traz, que Paulo traz, de adoração, de culto, de serviço a Deus, é um conceito altamente revolucionário. A nossa vida passa a ser um culto, a nossa adoração não é ir no templo sacrificar, adoração não é orar, não é cantar, adoração passa a ser algo que se vive. É um estilo de vida, é quando você bota a tua vida, direciona ela para Deus. Você vive em função dele. Quando a tua vida está direcionada para Deus, você está adorando. Paulo também, quando ele define culto, aos Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo fala também que é um texto conhecido, estou passando por textos conhecidos, que é rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, como? Sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não mais a oferta do animalzinho, do bezerro, mas a oferta do corpo, como sacrifício vivo, não é sacrifício morto mais, é um sacrifício vivo. Teu corpo tem que estar à disposição de Deus. Deus não quer mais um sacrifício morto, de você vai lá e mata o bezerro, o cordeiro, e outras coisas assim. O culto que Deus quer de nós é um sacrifício vivo. Você, com teu corpo, você serve a Deus. Com teu corpo, você serve a igreja. Com teu corpo. Santo, porque você é morada de Deus. Amém? E agradável, que é o nosso culto racional. Eu estou recebendo uma ligação aqui que é importante. Santo, pode atender? É aquele irmão. É uma situação que a gente tem que resolver hoje. É o nosso culto racional. E por que eu estou citando tudo isso? Porque esse tema tem o link lá com os atos de justiça que Jesus fala. Romanos 6, 12 ao 13, Paulo fala o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não pega o teu corpo e ofereça ele ao pecado. Não faz isso. Pelo contrário, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como instrumentos de justiça. Então, o link desse tema todo que eu estou falando sobre oferta, sobre sacrifício, é isso. O nosso corpo é instrumento de justiça. A nossa vida tem que ser para a justiça. Toda injustiça é pecado. E a nossa vida, ela é um instrumento de justiça. Agora, para ser um instrumento de justiça, ou para exercer a nossa justiça, como Jesus falou em Mateus 6, não pode ser para ser visto pelos homens. Deus só recebe como oferta quando é algo para Deus ver. Quando é algo para Deus ver. Mas como saber se eu estou fazendo para Deus? Que essa é a questão, né? Como saber que meu serviço no ministério Tribos 13, por exemplo, ministério infantil, está sendo para Deus? A gente tem que ter um filtro. Porque às vezes faz o mesmo trabalho. Quem está fazendo para Deus, quem está fazendo para o homem, às vezes está fazendo o mesmo trabalho. Mas como saber que minha motivação está sendo Deus? Eu creio que Colossenses 3, 22, 24, como fala lá sobre os servos, dá um trilho para a gente que é o seguinte. O primeiro ponto que eu coloquei aí, né? Quando eu sei que eu estou fazendo para Deus? Quando eu espero que a recompensa venha de Deus e não dos homens. Aqui tem um ponto interessante. Uma vez, escutando uma irmã, ela teve uma frustração familiar, uma decepção familiar, estava lá triste, né? Decepcionada, frustrada, e falou assim: ah, Anderson, eu faço de tudo por eles e não reconhece. Isso é comum, né? É comum, todo mundo passa por isso, né, Lohanzani? Está ali, principalmente os pais, né? Com os filhos ingratos e tal. É o que acontece, eu faço de tudo para esses meninos. E eu sei generalizado. Mas conversando com essa irmã, qual é o problema? A questão é que ela não fez tudo por eles. No caso, eram parentes um pouco mais distantes, não eram filhos. Mas não fez tudo por eles. Na verdade, ela fez tudo para eles. É diferente. É totalmente diferente de fazer algo por alguém e fazer para alguém. Só para explicar, a gente vai ler Efésios 5. Efésios fala o seguinte: que a gente tem que andar em amor, como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta e sacrifício a Deus. São coisas diferentes. Jesus não deu a vida dele para nós. Jesus não pegou a vida dele e deu na nossa mão: faça o que vocês quiserem. Não foi isso. Jesus deu a vida a Deus. Jesus cumpriu uma exigência de Deus. Jesus cumpriu o que Deus quis dele, por nós, a nosso favor. Mas foi para Deus. O que eu posso fazer pode beneficiar uma pessoa, mas tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. Os maridos têm que amar suas mulheres como Cristo amou a igreja e tal. Então, a primeira beneficiada do amor do marido é a esposa. Só que, na verdade, se não for para Deus, se não for para Deus, não vale. E como é que eu sei se estou fazendo para Deus? A primeira coisa, assim, quem faz para Deus espera a recompensa que vem de Deus. Quem faz para Deus espera a recompensa que vem de Deus. Então, assim, quem faz para Deus não sofre frustração quando o homem não corresponde. Quem faz para Deus não sofre decepção quando o homem não corresponde. Esse sentimento de frustração, tipo assim, fiz tudo por eles e eles não reconhecem. Esse sentimento de ficar mal, fulano foi ingrato comigo, Isso é um sinal que a gente tem que prestar muita atenção. Tem alguns sinais que o nosso coração dá que a gente não dá atenção. A gente deveria dar. Deveria dar. Só para citar alguns exemplos. Jesus falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não fala? Então a gente deveria dar muita atenção às coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala demonstram no nosso coração. Mas as coisas que a gente não fala, demonstram o quê? Do que não está no nosso coração. A gente não fala certas coisas. Se você não gosta de política, tu não vai falar. Se tu não gosta de futebol, não vai falar. Se você não está falando da palavra, é um sinal que você tem que prestar atenção. Sim ou não? Se as tuas conversas é política, futebol, fantástico, depois da reunião de domingo, não estou falando que é pecado conversar essas coisas não, mas o quê? Carro. Se as tuas conversas foi isso, foram essas coisas. E Jesus nem passa perto desses assuntos, alguma coisa a gente tem que parar para pensar. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, e a boca não fala daquilo que não está no coração. Concorda comigo? Sim ou não? Por isso que a gente tem que ter muita atenção com aquilo que a gente fala, dos assuntos que preenchem as nossas conversas. Se a gente está falando de arte, cinema, política, filosofia, religião, tal, e a palavra de Deus passa longe disso, pô, deveria parar para pensar assim, cara, o que que está no meu coração? Porque o que está no coração aparece. Mais cedo ou mais tarde aparece. Outro sinal que a gente deveria se preocupar, que a gente deveria dar atenção. Se o meu pecado, eu peco, vou lá, caio na mentira, aí causa uma tristezazinha. Mas a falta de dinheiro me tira o sono, deveria pensar seriamente sobre o papel que o dinheiro tem na minha vida. Porque a mentir, aí dá aquele pesozinho, pede perdão e tal. Mas se acabou o dinheiro, o cara fica sem sono. Fica agoniado, fica mal-humorado, briga em casa, tal. Não é um sinal que a gente deveria dar atenção? Quando a falta de dinheiro, o desemprego, ou sei lá o que for assim, desses sistemas financeiros, afeta a nossa vida, consegue nos afetar mais do que o pecado? Consegue nos entristecer mais do que o pecado? São sinais que a gente tem que prestar atenção. E outro sinal que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: se eu faço algo por alguém, e essa pessoa nunca reconhece, só age com ingratidão. E eu fico frustrado, fico decepcionado, nem quero mais fazer o bem para aquela pessoa. Isso é um forte indício que talvez eu não tenha feito para Deus. É um forte indício que talvez eu não tenha feito para Deus. Eu tenha feito para o homem, porque eu esperei a recompensa que vem do homem. Quem faz para Deus, irmãos, não se frustra, porque ele não espera a recompensa do homem. Ele não espera o reconhecimento do homem, ele espera a recompensa que vem de Deus. É isso que Paulo está falando. Não espera, o contexto aqui é serve o Senhor. Não espera que a recompensa venha do teu Senhor. Não espera que a recompensa do teu trabalho seja o salário. Você está falando para Deus. É do Senhor que você recebe a recompensa. Por isso que quem faz para Deus não se frustra. Não se decepciona. Posso te garantir isso. Se o serviço que você está fazendo é para Deus, Deus vai recompensar. É a Cristo que você está servindo. É a Cristo. Não é o homem. Não é homem. Então, o primeiro sinal, assim, quando eu estou fazendo para Deus, é quando eu não espero a recompensa do homem. Quando a minha expectativa é a recompensa que vem de Deus. Mas tem outra coisa também, é quando eu espero a recompensa que Deus quer dar, porque também tem isso. O cara, ou a mulher está lá cumprindo o que a palavra diz sobre a mulher. Está lá honrando o marido, submetendo. Até sem palavras ganha o marido e tal, e ela está ali, só que o cara não muda. Acontece ou não acontece isso? Acontece. O cara não muda. E vai passando o tempo, o cara não muda. E ela continua ali fiel, tal, e o cara não muda. Daqui a pouco ela se decepciona, se frustra, porque ela acha que a recompensa da fidelidade dela vai ser a mudança do marido. Então ela também está esperando a recompensa que Deus não prometeu dar, porque tu pode fazer o bem a alguém a vida toda e essa pessoa nunca mudar. Nunca mudar. É possível. É possível que as mulheres façam bem e ajam conforme tem que agir e seus maridos nunca mudem. É possível que o contrário também aconteça, que os maridos façam tudo o que é para fazer e suas esposas não mudem. É possível que os filhos andem na linha ali, honrando pai e mãe, e os pais continuam pisando na bola com ele. Tudo isso é possível. A gente não está esperando a recompensa que a gente espera não é que o outro mude. A recompensa que a gente espera é a recompensa que Deus quer nos dar. Jesus falou, e tem recompensa que Jesus nos garantiu. Quer saber alguma dessas recompensas que Jesus nos garantiu? Querem saber? Jesus falou o seguinte, que não há quem tenha deixado pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, irmã, tal, nessa vida, por causa dele, que toda vez, que às vezes tem que deixar, deixar aí não é abandonar, o cara não vai abandonar a mulher, tem mandamento para ele ficar casado até o fim. Mas tem hora que a vontade de Deus contraria a vontade do teu cônjuge. Nessa hora você está deixando. Né? Jesus falou o seguinte, que não há quem tenha deixado, que não receba 100 vezes mais nessa vida e não por via vida eterna. Então o que você deixou em termos de casas, bens, tu recebe nessa vida e sempre por via vida eterna. O que você deixou no sentido que você perdeu até a vida, até relaciona quantas vezes por ser fiel a Jesus, a gente disse, tem problemas com a família. Né? Mas o que você perde, você ganha no meio da igreja. Deus te deu uma família. Essas recompensas são imediatas. São imediatas. A gente pode perder irmãos biológicos e ganhar irmãos na fé. Sim ou não? Jesus falou isso. E no porvir vai receber o quê? A vida eterna. Jesus falou que isso é uma recompensa. A recompensa de ser bem-aventurado, de ser feliz. Que isso Jesus prometeu também. A bem-aventurança. A felicidade. Talvez você nunca alcance a conversão do teu marido, da tua esposa, mas você alcança plenitude, Jesus prometeu. Jesus prometeu que quem beber da água que ele dá não vai voltar a ter sede. Você vai ter saciedade, isso Jesus prometeu. Essas recompensas estão à nossa disposição. Então a recompensa não é mudar o outro. A recompensa não é mudar teu familiar, quando você está fazendo as coisas da tua família. A recompensa não é que a igreja te reconheça o serviço que tu faz. A recompensa é estar saciado. Porque quem bebe da água que Jesus dá, não volta a ter sede. Essa é a recompensa. A recompensa é saber que Deus nos dá 100 vezes mais nessa vida, por vir a vida eterna. A recompensa é ser bem-aventurado. Essas recompensas já são imediatas. São imediatas. Então, quando a gente faz para Deus, a gente espera essa recompensa. A gente não espera a mudança do outro. A gente espera esse tipo de recompensa, que vem de Deus, e essa que nos dá saciedade, plenitude, felicidade, é a recompensa que Deus tem para nos dar, satisfação, satisfação em Deus. Quando eu faço da forma que Deus quer, porque também tem isso, né, Paulo fala aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então só a forma, sem a motivação certa, está errado. Mas também a motivação certa com a forma errada está errado também. Está errado também. Tem que ser fazer da forma que Deus quer. E quando faço, mesmo quando os homens não vejam. Mesmo que os homens não vejam. Né? Quando ele fala para os servos servir aos seus senhores, mesmo quando o Senhor não está vendo. Porque é o que Deus está vendo. Então, nosso serviço tem que ser mesmo quando os homens não estão vendo. E Efésios 5, que eu já citei aqui. Como saber se estou fazendo para Deus, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como que? Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave. Feito. Ele começa falando, ó, faça para Deus, não faça para os homens. Se você fazer para os homens, você não vai receber a recompensa de Deus. Não vai. Não tem como. Isso aqui é fundamental. Jesus, ele primeiro explica que as coisas têm que ser feitas para Deus, para depois falar do recompensa ao mesmo tempo. É isso que Jesus está falando. Uma coisa exclui a outra. É que nem aquilo que Jesus fala também. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Jesus está falando a mesma coisa aqui em Mateus 6:1. Ou você recebe a recompensa dos homens, ou você recebe a recompensa de Deus. As duas não coexistem. Não vai receber simultaneamente o que vem dos homens. Qual que você quer? A dos homens? Os homens é um elogio. O que vem de Deus. Uma recompensa exclui a outra. E qual recompensa você quer? Um tapa nas costas? Um muito bem? É isso. De repente alguém alcance sucesso, né? Mas o que é sucesso? Acaba tudo com a morte? Acaba tudo com a morte? Então qual a recompensa que a gente busca nessa vida? Qual a recompensa que a gente quer? Recompensa que vem de Deus. Se vocês estão aqui, eu creio que só estão aqui porque todos estão em busca dessa recompensa que vem de Deus. E isso, amados, é fundamental. Talvez a gente não caia naqueles erros que os fariseus caíam, porque a gente já está alertado por Jesus. A gente já está alertado por Jesus. Nenhum de nós vai fazer, por exemplo, nem aquele fariseu da parábola que Jesus contou, que falou, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Quem de nós faria uma oração dessa? Jesus já alertou. Só que a soberba, ela é um pecado terrível, né? Que ela tem outras formas de se manifestar. Tem uma expressão que C.S. Lewis usa, que ele fala assim, pela soberba os homens até vencem vícios, se superam, se tornam até melhores, porque o diabo não tem problema nenhum de tirar uma frieira de você para te deixar com câncer. A figura que ele, quando ele fala da soberba, ele fala sobre isso. C.S. Lewis, às vezes o cara até supera algum vício por causa da competição, por ser melhor e tal, supera uma deficiência por causa disso. Mas o diabo não tem problema com isso. O diabo não quer, não tem problema de tirar uma frieira, um negocinho pequeno, e te deixar com câncer, que é a soberba. Então a soberba tem outras formas de aparecer, né? Desde que Jesus denunciou a oração do fariseu, ninguém ora como fariseu. Quem vai ser o louco que vai chegar aqui, Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem os pecadores que estão aí na rua, a essa hora, bebendo, se drogando e tal. Nenhum de nós vai fazer isso. A gente sabe que Jesus já denunciou isso. Só que a soberba, ela encontra outras formas de se manifestar. Outras formas. Às vezes com muita cara de pobreza, inclusive, de modéstia, tal, de simplicidade, mas ela se manifesta ali também. A grande questão não é a forma, é o motivo, né? Quando a gente faz, não recebe reconhecimento de ninguém. Essa é a questão. Quando a gente faz, não recebe reconhecimento de ninguém. Então, a grande questão, irmãos, é para quem nós fazemos. Esse é o assunto fundamental. Tudo na nossa vida é em função disso. Amém? Nem sempre a gente tem a oportunidade, como eu falei aqui, a frustração, a decepção com os homens são uma evidência que a gente tem que prestar atenção porque indica o que a gente está fazendo para o homem. Mas tem vezes que a gente não está lidando com a frustração. Muitas vezes a gente só lida com o elogio, só lida com as pessoas recebendo bem o nosso serviço. A gente não tem a oportunidade de ter essa prova da frustração, da decepção, do não reconhecimento. Mas quando a gente não está passando por essa prova, como saber que a gente está fazendo para Deus? Aí é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Um dos provérbios fala que o homem é provado pelos louvores que recebe. Pelos louvores que recebe. Então, não é uma provação. A gente costuma enxergar a provação o quê? Como deserto, né? Com sofrimento. Mas essa não é a única forma que nós somos provados. Nós também somos provados no sucesso. A gente é provado no reconhecimento. E a gente, mais cedo ou mais tarde, Deus revela nos nossos corações. Né? Vai ficar demonstrado que a gente está dependendo dessas coisas. Que reconhecimento, elogio, a gente vai receber em algum momento. Vai. A gente não tem que ter medo de ficar fugindo dos elogios. Né? Tem gente assim que tu vai elogiar a pessoa, não, dá glória a Deus. Tal. Mas no fundo acaba recebendo o elogio. Na aparência está dando glória a Deus, mas lá no fundo tá rindo, tá feliz. Acontece ou não acontece? Tô inventando coisas, vocês já não viram isso? Já não fizeram isso também? Tu dá glória para Deus, mas no fundo da maior realização. Né? Então, essa questão de fazer glória para Deus é uma coisa assim, que fazer para a glória de Deus, que não dá para medir só pelo que a pessoa fala. A pessoa pode ter uma fala piedosa, uma aparência de piedade, no fundo não está. Mas mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Começa a aparecer, por exemplo, muitos pregadores começam a receber muito elogio, reconhecimento, fama, sucesso, daqui a pouco está dependendo disso, daqui a pouco ele já não está mais sendo fiel à verdade. Porque com a verdade, com a palavra de Deus, nem sempre a gente alcança sucesso. É ou não é? Muitos pregadores são assim. Tem pregadores, por exemplo, que eu gostava, escritores assim e tal, mas os caras começaram a fazer muito sucesso, ficaram importantes, daqui a pouquinho estavam pregando umas coisas nada a ver. Aí tu vê que o cara não faz para Deus. Que o cara que faz para Deus é fiel a Deus, tendo elogios ou... Não, é fiel à palavra, um elogio não. Estou citando o exemplo do pregador, mas isso acontece em várias áreas da nossa vida. Então, acontece com quem está pregando, com pastor, com dona de casa, com todo mundo acontece isso. Quando está sendo muito elogiado, tal, reconhecido, daqui a pouco você é tentado a ser infiel a Deus para manter os elogios, o reconhecimento. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer isso na tua vida. Se você está nessa prova do sucesso. O sucesso é uma prova. Quando tiver irmãos assim, extremamente bem-sucedidos, tal, pode ter certeza que estão numa aprovação também, tanto quanto quem está sofrendo. Quem está no meio dos elogios está sendo provado tanto quanto quem está sofrendo. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, coisa que só Deus sabe. E uma hora vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Deus nos corrige, sim ou não? Deus não é interessado em nos aperfeiçoar? Deus nos corrige, nos trata, então vai aparecer. A gente não foge da correção do Senhor. A gente não foge das provações que Deus nos coloca. E quando Deus nos corrige, nos disciplina, a gente não foge também. A gente pode escapar da disciplina dos homens. A gente pode escapar da disciplina da igreja. Às vezes em quando a gente dá um jeito de escapar. Mas é de Deus, se você é um filho de Deus, e você é filho de Deus, amém? Se você é um filho de Deus, você não foge da disciplina de Deus. E o ministério tem um vídeo do Jamil, eu recomendo vocês assistirem. É um vídeo curtinho, Jamil Nobre. É um pastor lá de Jundiaí, alguns aqui conhecem. O vídeo que ele gravou para Conexão Eclésia. Aliás, quem não conhece Conexão, acessa lá conexãoeclésia.com. Hoje tem um texto do Franco lá. Mas Jamil tem um vídeo chamado assim, O Lucro da Igreja. Se vocês procurarem no YouTube, Jamil Nobre, O Lucro da Igreja. E é um vídeo curto, que ele falou que o ministério. E aí eu vou pegar ministério em sentido amplo, né? Tem um ministério. Com as crianças, com os jovens, então serviço a Deus no meio da igreja, o ministério não pode, não é fonte de lucro. Teu serviço a Deus não pode ser fonte de lucro. Aí ele fala, nem financeiro, nem emocional. Porque tem gente que está servindo pelo lucro emocional. Está servindo em busca de realização. No serviço, não realização em Deus. Mas é porque faz bem. Porque a gente está no ministério, irmãos, e todo mundo aqui está aqui porque de alguma forma está no ministério, está servindo, está trabalhando. Mesmo quem não está discipulando, todo mundo aqui está envolvido no ministério em alguma medida, no serviço a Deus no meio da igreja. E a gente percebe com o passar do tempo que a gente tem ganhos no ministério, ganhos de admiração, sim ou não? Quem está mergulhado no serviço, uma hora é admirado. Isso acontece, natural. Você tem ganho de admiração. Em algum momento pode ter ganho financeiro. Pode acontecer alguém te ofertar e daqui a pouco, aquilo que era ser uma coisa incidental, que é um elogio, um reconhecimento, um dinheiro, daqui a pouco vira o fim. Daqui a pouco vira o fim. Quantos ministérios que se desviaram em busca de dinheiro? Quantos pastores? São poucos? São vários. Vários, em busca de sucesso. O que é uma coisa incidental, um detalhe na nossa vida, acaba sendo o fim. Por isso que Pedro, quando fala para os presbíteros, ele está falando de coisa que o pastor pode passar por isso. Ele fala para os pastores, presbíteros, não pastorear o rebanho de Deus com torpe ganância. Porque é possível, daqui a pouco o dinheiro ser o fim. Era possível hoje e era possível naquela época. O dinheiro ser o fim do teu serviço. É possível. Então, o ministério, eu recomendo que vocês vejam esse visto lá. Vejam esse vídeo, assistam esse vídeo. O lucro da igreja, o ministério, ele não pode ser fonte de lucro, nem financeiro, nem emocional. Nem emocional. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo fala sobre isso, né? A piedade com contentamento, isso sim é uma fonte de lucro. Agora, buscar no ministério a realização emocional e financeira é um negócio muito torto, e aquilo que era para ser um incidente no nosso serviço a Deus passa a ser o fim. Aí tu pode ter certeza que o fim vai ser trágico. Vai ser trágico se for guiado por essas coisas. Só devia ter aproveitado os 8 minutos para falar isso. Mas, entrando no tema das esmolas, esmola é um tema que a gente não fala muito, né? Até porque cada vez é mais difícil dar esmola. Quando tu vê tanta gente drogada que pega o teu dinheiro e vai comprar, usar crack. Tu desanima até de dar esmola. É ou não é? Esmola é um tema que a gente fala muito. Eu me lembro uma vez, andando com um irmão, e esse irmão trabalha, eu tinha hábito de dar dinheiro para quem pedisse. Mas um irmão que trabalhava com crianças em situação de risco, tal, uma vez uma criança veio pedir, e aí eu ia dar, ele me alertou para não dar não, porque aí me explicou essa questão da exploração do trabalho infantil e tal. E aí, a partir daí, eu passei a ter mais cuidado mesmo. E aí, isso foi antes de vir para Curitiba. E aí, daqui a pouco, tu começa a ver gente que está gastando, tá se drogando, tu vai dar dinheiro para isso? Então, esmola é um negócio que a gente não fala muito. Mas é uma coisa que está na Bíblia. É um assunto que a gente tem que falar. Mas, na verdade, o que Jesus está falando não é sobre esmola. A esmola, ela entra dentro do tema da generosidade, que é um outro tema. De fato, Jesus fala para não fugir de quem te pede. Mas lá para frente, na prática da igreja, no cotidiano, na vivência da igreja, Paulo chega lá em Tessalônica, ele repara que tinha uns caras abusados, uns caras preguiçosos, que ficavam na casa dos irmãos, comiam, bebiam e se aproveitavam da generosidade dos irmãos. E aí Paulo dá uma correção, aí já é a aplicação prática do ensino de Jesus. Paulo falou: aquele que não trabalha, não coma. Aí Paulo está ajustando que a generosidade também tem que ser, tem que ter em vista a real necessidade da pessoa, que muitas vezes não é dinheiro. Tenho certeza que se Paulo tivesse hoje aqui entre nós, ia também estar ensinando como dar esmola, que você vai dar para alguma pessoa que tu sabe que não vai usar o dinheiro para aquele fim. Então, o tema, na verdade, é a generosidade. Esse é o tema. E até para a questão do que tu faz com o teu recurso, a Bíblia apresenta critério. Fala, por exemplo, que a gente tem que fazer o bem a todos. Paulo fala aos Gálatas. Tem que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Então, assim, na hora de administrar os meus recursos, de exercer minha generosidade, quem tem prioridade? Existe prioridade. É quem é da família da fé. Mas é todo crente que eu vou ajudar? Paulo fala, os preguiçosos têm que ser tratados. Então, existe critério, claro. Esse tema da relação com dinheiro e da generosidade, eu nem vou entrar nesse tema hoje profundamente, porque é um tema que a gente vai ver mais para frente, quando Jesus falar sobre juntar tesouros no céu. Então, quando a gente vai ver mais para frente, eu não quero entrar profundamente nesse tema. Jesus explica melhor isso depois, sobre nós juntar tesouros na terra, onde o ladrão mina e rouba, e ter que juntar tesouros no céu. Mas como é juntar tesouro no céu? Isso tem muito a ver com o que a gente faz com o nosso dinheiro aqui hoje, né? Mas a gente entra no outro, na outra ocasião. Mas a gente tem que passar por esse tema da esmola. O que Jesus está falando aqui é como exercer a generosidade. Como exercer a generosidade. E ele fala assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles o quê? Já receberam a recompensa. Que recompensa eles receberam? Que recompensa? Foram glorificados pelos homens. Como eu falei, a recompensa de Deus exclui dos homens. E a dos homens exclui de Deus. Se já recebeu a recompensa dos homens, não vai receber a recompensa que vem de Deus. Então não façam como os hipócritas que vão lá, tocam trombeta e tal, só que hoje ninguém faz isso. Pede o cara o dinheirinho no sinal do trânsito, vai puxar a trombeta e tocar antes de dar esmola. Ninguém faz isso. Mas nós temos outras formas, como eu falei, a soberba, como encerrei no bloco anterior, tem outras formas de se manifestar, né? Não se manifesta mais assim. Mas outro dia, eu tirei até uma foto, só que acabou que eu perdi a foto. Mas eu parei com o carro e tinha um carro assim na minha frente, assim, com adesivo assim atrás. Este, é uma frase mais ou menos assim: este é um dos frutos de um dizimista. O cara botou no carro, tipo assim. Estou falando, gente. Jesus falou essas coisas, parece absurdo, mas tem hoje. O cara deve ter comprado o carro e botou assim: não, eu comprei o carro porque eu estou prosperando, entrego meus dízimos e Deus me deu um carro. E este é um dos frutos de um dizimista. É claro que em algum momento a gente usa as nossas experiências de provisão de Deus para edificar alguém. É lícito isso quando o objetivo é edificar, né? Não, não vou te dizer para você nunca falar sobre a tua fidelidade a Deus, nunca falar sobre a tua generosidade. Em algum momento a gente ensina com nossos gestos, sempre, né, com nosso exemplo, mas em algum momento a gente também ensina com nossas palavras e te dá testemunho. Ensina também. Recentemente, na igreja no Lar, eu pude dar um testemunho também de provisão de Deus, Deus honrando a minha fidelidade ao longo do tempo. Mas, em algum momento a gente usa agora, fazer propaganda e botar no carro, esse aqui é um fruto do dizimista, é uma coisa muito complicada. Que eu falei, a soberba sempre dá um jeito de aparecer. Sempre dá um jeito de aparecer. É, a pessoa pode estar fazendo obra social, enchendo o Facebook de foto do projeto social dela, dando esmo. Não é da esmola, mas se envolve numa ONG, um projeto social, e enche o Facebook de foto. Não existe isso, não? Existe. Às vezes o fim não é divulgar o trabalho, a necessidade. É isso mesmo? Estou dando informação equivocada. Escreveu na carta ao Rode, que é nosso vestibulando aí. Escreveu. Então, uma pessoa pode ter uma obsessão tão grande que, para entrar na história, sei lá, ataque fogo no corpo. Paulo falou que é possível alguém fazer isso e não ser movido por amor. Então, a soberba sempre dá o jeito dela de aparecer. Você pode fazer um ato heróico por causa de você mesmo. Você pode doar seus bens por causa de você mesmo. Então, sempre dá um jeito. Você pode dar dízimo por causa de você mesmo. E depois fazer propaganda, tudo isso é possível. Então, a gente não toca a trombeta, mas a gente pode usar a nossa generosidade para alimentar o nosso ego, nossos atos de generosidade para alimentar o nosso ego. Aí Jesus fala no capítulo 3, no versículo 3, né? Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Sentiu assim, faz para Deus ver mesmo. Nenhuma mão pode saber o que ela está fazendo. Jesus está sendo radical. Radical. E radical é mesmo, né? A gente sabe que radical vem de raiz, né? Jesus não é extremista, mas é radical. No sentido de que aquilo que nós cremos, nós temos que ser profundos. A gente tem que ter profundidade naquilo que a gente crê. O versículo 4, né? Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A gente tem que crer, irmãos, que o pai vê. O pai vê. Ele não deixa de ver. Ele não deixa de ver. E até a gente vai ver, por exemplo, na história de Cornélio, esse tema da esmola, a gente vai passar pela história de Cornélio, que quando um anjo aparece para Cornélio e fala assim, ó, as tuas esmolas e as tuas orações são lembradas diante de Deus. É assim, quando tu faz as coisas para Deus, irmãos, você está lembrando de Deus, é como se você estivesse fazendo assim. É claro que Deus não se esquece de nada, Deus é só uma figura. Mas assim, você não está deixando você ficar esquecido para Deus. Está fazendo questão de Deus lembrar de você. Quanto, tem umas músicas que pedem para Deus, né? Olha para mim. É, como é que é? Tem uma dessas, não tem? Olha para mim. Preciso do teu. Tem uma dessas assim. Eu preciso do teu olhar. Mas como atrair o olhar de Deus? É fazendo no culto, no secreto. Aí você atrai o olhar de Deus mesmo, que o Pai vem em secreto. E o Pai te recompensará. Vai recompensar. Tudo que tu faz para Deus vai ter recompensa. Aliás, a gente precisa crer que tem recompensa. Se a gente não crê que tem recompensa, a gente até se desmotiva. Tem um irmão, eu já contei essa história, mas eu repito mesmo assim, que estava muito na vibe assim de falar, ouvir sobre a cruz, pregar sobre a cruz. E aí, eu já contei isso em várias reuniões. Tem até vídeos no Conexão Eclésia sobre isso. O irmão estava tão empolgado sobre a cruz, tão empolgado, que pegou aquele hino, a mensagem da cruz, e falou, esse hino está errado. Porque tá alimentando as pessoas a tomar a cruz por um presente. Porque o hino, se eu não me engano, fala: Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tá alimentando as pessoas a tomarem a cruz por causa da coroa, por causa da recompensa. Eu falei: Meu amado, nem Jesus levou a cruz a vida toda. Por que que a gente vai levar? Jesus te invista a recompensa. Hebreus fala sobre isso. Que ele suportou tamanha oposição dos pecadores porque ele sabia o que estava depois da cruz. Isaías 53 fala que ele viu o penoso trabalho da sua alma e se alegrou. Jesus sabia da recompensa. A cruz, ele viu depois da cruz. E a gente precisa ver o depois da cruz também. Jesus sabia que ele tinha que ser obediente, obediente até a morte e morte de cruz, mas ele sabia que o Pai ia levantá-lo. Amém? Ele foi obediente até a morte de cruz, mas Deus exaltou sobremaneira e deu para ele um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sabia o que vinha depois da cruz. Jesus sabia de nós, Jesus sabia da igreja. Jesus orou por nós, está lá registrado, João 17, Jesus está orando por nós. Jesus fala assim, eu não rogo, eu não peço só por este daqui, não. Eu peço por todos aqueles que ainda vão crer por meio da palavra. E quem são esses? Nós. Nós não somos os que cremos por meio da palavra? Jesus não orou só para os caras que estavam ali com ele, ele orou por nós. Ele lembrou, Jesus sabia que tinha igreja. sabia que ele estava comprando para si uma noiva. Então, assim como Jesus, e Hebreus 12 fala sobre isso, que a gente tem que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, assim como Jesus tinha visto essa recompensa, a gente também precisa ter os olhos postos na recompensa. Deus vai nos recompensar. Vale a pena fazer as coisas para Deus, mesmo quando os homens não vejam. Vale a pena fazer para Deus. Há recompensa em servir a Deus. A cruz não vai ser para a eternidade toda. Uma hora você vai terminar, enquanto estiver vivo aqui nessa terra, a gente vai tomar a cruz, claro, cada dia. A cruz é a cada dia, sim ou não? Os evangelhos falam sobre isso. Tome a sua cruz a cada dia. A cruz ninguém pode colocar nos nossos ombros, nas nossas costas. Somos nós que temos que tomar e tomar a cada dia. Mas é até por uma coroa trocar. Né? Paulo fala, quando ele fala que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, ele diz que já está aguardando a coroa que estava reservada para ele e para todos quantos amam a vinda de Jesus. Amém? Então há uma coroa para nós. Então, esse irmão depois se arrependeu, mudou a pregação dele. O irmão lá que falou que não tem que pensar na recompensa. A gente tem que pensar na recompensa, sim. Tem que pensar, tem que crer. E, aliás, Hebreus ainda fala assim, sem fé, o quê? É o quê? Impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? Como é que é? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer o quê? Que ele existe. Mas basta crer que Deus existe? Tem que crer o quê? Que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você só crê que Deus existe, você uma hora vai desistir da caminhada. Mas se você crê que Deus é galardoador, que Deus é recompensador, é presenteador daqueles que o buscam, você vai se manter na caminhada, inspirado, motivado para prosseguir. Amém? Então, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Esse tema da generosidade, o tema é esmola, né? Eu me empolguei com a recompensa, mas o tema é esmola. Esse tema da generosidade, eu vou passar alguns versículos com vocês, mas assim, por que que Jesus bota esmola como ato de justiça? Isso é uma coisa curiosa, né? Esmola, a gente entende como é espontâneo, é voluntário. É generosidade, não é justiça. Mas Jesus coloca isso no bolo de atos de justiça. É justo a gente repartir. Não é questão de voluntariedade assim espontânea. É justo a gente repartir. E por que é justo a gente repartir? Para pensar nisso. Ele fala, guardai-vos de exercer vossos atos de justiça diante dos homens. Portanto, quando der esmola, ele bota a esmola como se fosse ato de justiça. Como eu disse, justiça é quando a gente corresponde ao padrão de Deus. Se a nossa atitude corresponde ao padrão de Deus, a gente está sendo justo. E é ato de justiça por quê? Porque todas as coisas são de Deus, não são nossas. Ou você acha que o dinheiro é teu? O dinheiro é teu que você ganha? É de Deus. É de Deus. E o que Deus criou para proveito de todos. De todos. Claro que cada um tem que trabalhar, mas Deus quer aproveitar de todos. Então, se é de Deus, em algum momento eu tenho que repartir para suprir aquele que está em falta. É Coríntios, 1 Coríntios 8, no capítulo 9, se não me engano, 9 também. Primeira, não, está 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios. Acho que eu errei, Tito. É 2 Coríntios. Paulo está falando sobre a coleta. Como eu falei aqui, existem critérios para a gente exercer nossa generosidade. O primeiro deles é assim, a prioridade é para o projeto da família da fé. E aí é um caso aqui que se trata da família da fé. A família da fé. Os irmãos da Judéia estavam passando necessidade e Paulo mobiliza várias igrejas para ofertarem, para suprir necessidades dos irmãos, dos cristãos, ali na Judéia. E esse texto de Coríntios fala o seguinte, para tu ver como é justo a gente ser generoso. Paulo fala o seguinte, que ele está recolhendo aquela oferta porque assim, não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga. Não é para eles ficarem tranquilos lá e vocês fiquem sobrecarregados, tendo que sustentar vocês e carregar os outros ainda. Carregar os outros ainda. Né? Não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo, aí fala como é que é essa igualdade. É claro que Jesus, Paulo não está falando de marxismo. Mas ele está falando assim, para quem tem abundância, ele fala o seguinte, ó. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que? É a falta daqueles. De modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. Olha essa lógica que Paulo está falando. Vou recuperar um pouquinho. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. De modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Essa referência que Paulo está fazendo é da colheita do maná. O maná era colhido, e aí o cara tinha uma quantidade certa para colher. Ele não podia colher mais do que aquela quantidade. Então, quem colheu demais não fica com coisa demais, ele tem que passar para o outro. E quem, por alguma circunstância, colheu de menos, né, colheu pouco, porque nem tudo depende do nosso esforço. Tem gente que está limitada. Limitada, seja por questões de saúde, seja por questões que não teve muitas oportunidades, está limitada. Então, quem teve demais, quem colheu demais, não tem demais. E quem colheu pouco, não fica em falta. É isso que Paulo está falando. Claro que Paulo está falando aqui da igreja. Da igreja, nossa generosidade no meio dos irmãos. É o que tem que acontecer. Não pode haver entre nós gente passando fome. Não pode haver entre nós gente passando necessidade. Não pode. É grave. Se isso acontece, é grave. É pecado. Não pode haver... Claro, vai ter diferenças sociais no meio da igreja? Sim. Né? As pessoas não são obrigadas a ofertar tudo que têm. Elas têm que colocar tudo que têm à disposição do Senhor, mas isso não quer dizer que vai pegar e vai entregar tudo que tem para algum irmão. Mas está à disposição de Deus. Se o Senhor pedir, a gente entrega. Mas a disposição tem que estar, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque na igreja de Jerusalém passou aquele mover lá da galera vendendo os bens, depositando aos pés dos apóstolos, e não havia necessitado nenhum entre eles e tal. E aí, Ananias e Safira viram que aquilo estava na moda, estava dando estado. Por isso que é possível ofertar pelo motivo errado. Eles viram que quem ofertava o quê? Tinha moral. Estava tendo status. E aí eles vão lá, vendem o terreno, mas entregam metade do dinheiro e falam que aquele era o valor total. E aí Pedro ele explica para Ananias e Safira, né, que se eles quisessem ficar com o dinheiro todo para eles, não era deles? Então a maior prova é que não era obrigado a dar. Aquilo era uma ação do Espírito. Uma ação do Espírito. Agora, a gente precisa corresponder à ação do Espírito. Né? A gente precisa corresponder à ação do Espírito. Aquela ação do Espírito da igreja ali, né? A igreja doando, vendendo e tal. Agora, as pessoas não são obrigadas porque os outros estão fazendo. Porque os outros estão fazendo. Mas essa aqui é o ensino que Paulo está dando. Que quem colheu muito não fica com demais, não teve demais. E quem colheu pouco não teve falta. Esses textos de 2 Coríntios 8, 9 são textos muito interessantes. Muito interessantes. Que fala sobre a nossa oferta. Ele está falando sobre socorro aos irmãos da Judéia. Né? Mas fala assim que por meio da nossa oferta são dadas muitas graças a Deus. Porque quando a oferta chega lá e quem está precisando, quem é que recebe graças por aquilo? Quem é que recebe? Se vocês puderem ler depois, leia lá, porque é muito interessante. Ele começa a explicar a lógica da nossa oferta. É assim, no fundo a gente faz tudo para Deus, é para a glória de Deus. É para a glória. Então quando você oferta, não é para suprir só a necessidade do irmãozinho lá. O irmãozinho que recebe vai dar o quê? Graças a Deus. E aí quem está sendo glorificado? Deus. E o que o irmãozinho ainda vai fazer? Vai orar por você. Porque Paulo está falando sobre... Ainda vai orar por você. E quem vai ser abençoado também? Você, abençoado por causa da tua generosidade, e abençoado porque o irmão orou por você. Porque você foi generoso. Então é muito interessante. Vale a pena ler lá, 1 Coríntios 8, 9, 2 Coríntios, perdão, que Paulo dá toda essa explicação funcionando aí o caminho da nossa oferta. Né? Que aí sai de nós, chega quem está necessitado, quem está necessitado dá graças a Deus, Deus é glorificado, Deus nos abençoa, o irmão ora por nós, e aí a igreja toda é edificada. Eu recomendo a vocês a leitura desses textos. Tiago, a carta de Tiago, ela é muito parecida com o Sermão do Monte. Dizem que Tiago é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. E daí a semelhança de Tiago com a fala de Jesus. Né? Tiago é irmão do Senhor. E Tiago fala muita coisa. Ele trata de uns temas que Jesus trata no Sermão do Monte. Jesus trata sobre Tiago trata sobre juramento, que foi nossa última aula aqui. É só Tiago que trata, não tem nenhum outro texto no Novo Testamento que eu lembre que trata sobre juramento, é só Tiago. Então, Tiago tem algumas coisas parecidas com o Sermão do Monte. E Tiago fala sobre a fé e a obra. Ele está também falando de novo dessa questão de a gente precisa socorrer os necessitados no meio da igreja, principalmente no meio da igreja. Tiago 2,15 diz o seguinte: ele está falando sobre fé e obras. Ele fala que se a fé não tiver obra, não vale para nada. Aí ele começa, o exemplo que ele usa é o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, vá em paz, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, Deus te abençoe, manda um Deus te abençoe para o cara, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não serve para nada. O que que o morto serve? Para ser enterrado, cremado, não sei o quê. Só para isso. O corpo morto só serve para isso. A fé sem obras é morta. Então não adianta falar para o irmão, Deus te abençoe. O irmão está lá carecido de roupa e carecido de comida, não adianta mandar um Deus te abençoe. Você tem que socorrer. Tem que socorrer, é isso que Tiago está ensinando. E João diz assim, João, 1 João, capítulo 3, o verso 16, não está aí, mas o 16 fala assim, que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos o quê? Dar a vida pelos irmãos. Só que aí João dá um exemplo do que é dar a vida, porque nem sempre tu vai ter a oportunidade de morrer literalmente pelo teu irmão. Exceto se o teu irmão receber uma arma apontada assim para ele, uma ameaça de tiro, tu se jogar na frente e levar o tiro, e aí tu vai morrer literalmente pelo teu irmão. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de um ato heróico como esse, né? Nem sempre. Mas o Tiago está falando da a morte, que foi... Ah, tá. Nem sempre a gente vai ter oportunidade. Eu estou falando, mas existem histórias assim, né? Bianca tem uma história que tu me contou da esposa, né? Que se jogou na frente para salvar o marido. E morreu, né? Morreu até para salvar o marido. Porque é ruimzão, porque espera que o homem faça isso pela esposa, né? Não a esposa fazer pelo marido. Mas é um caso lá da cidade da Bianca. Mas a gente acha que isso é impossível de acontecer. Mas pode acontecer que um dia você literalmente assim dê a vida pelo seu irmão. Tem, né? Irmão tá lá sob ameaça, você se joga e recebe a bala. Mas se João tivesse falando sobre esse tipo de morte, talvez alguns de nós nunca vai ter essa oportunidade. Se a morte fosse dar vida pelos irmãos fosse isso. Então, essa oportunidade a gente não tem todo dia. Agora, talvez não tenha nunca na nossa vida. Agora, o dar a vida pelo irmão que João está falando, a gente tem várias oportunidades. Esse dar a vida aqui é várias oportunidades. A gente tem todo dia. E uma das oportunidades que a gente tem de dar a vida pelo irmão é essa aqui que ele explica no versículo seguinte. Ele começa falando: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelo irmão. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer, sofrer necessidade e fechar-lhe o quê? O seu coração, não diz de esconder a carteira, não diz de esconder o dinheiro, diz fechar o coração, porque a coisa começa no coração. Quando não socorre, porque o coração está fechado. E fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer o amor de Deus num coração fechado para o seu irmão? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de quê? De fato e de verdade. Muitos motivos podem fazer a gente fechar o coração. O Franco conta um episódio, não vou saber reproduzir 100%, mas também está no livro lá, Tudo Se Resume do Amor. Quem não leu ainda, recomendo ler. Quem não comprou, está aqui à disposição, é só falar com a Simone. Mas ele conta um testemunho do irmão lá que ajudaram a fazer o telhado, não foi? E o cara queria fazer um. Não quis ajuda para o telhado porque queria fazer o terraço. E aí Franco foi tentado a fechar o coração para ajudar o irmão. Cara, várias tentações a gente passa. Várias tentações de fechar o coração para nos ajudar. Recentemente, eu e Bianca soubemos que fomos roubados por um irmão. frequentou nossa casa. Roubado, meu irmão falou, catou um dinheiro. Aí, não é uma situação para fechar o coração? Pô, como o cara precisar de ajuda, também não vou ajudar mais não. Me roubou? Me roubou? Muito. Depois eu descobri, foi muitas vezes. Mas, cara, se eu fechar o coração, o amor de Deus não permanece em mim. Não permanece em mim. Deus não permanece no coração que se fecha. É que nem a chama lá, a figura que Franco usa, né? A chama lá precisa de oxigênio. Se tapar a chama, o oxigênio vai apagar. Você entristece o Espírito Santo até ele se apagar. Até ele se apagar. Então, a gente não pode amar, a gente não pode fechar o coração. Amém? Mesmo que a gente faça mal, você não pode fechar o coração. Você não pode amar de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí, para terminar, já me deram meus 10 minutos ali. Pensei que ia chegar no tema da oração hoje, mas não vou chegar, não. Hã? Deram um amém ali? Foi o quê? Ah, tá. É, a história da evangelização, vou chamar assim, né? É, sabe que o evangelho chegou ali entre os judeus, e os irmãos ficaram ali mesmo, ali, entre os judeus ali, não queriam saber dos gentios, não. Como é que somos, acho que somos todos aqui, ninguém aqui é judeu? Então a galera não queria saber da gente, não. O evangelho não chegaria a nós. O evangelho chegou a gentios por causa da história de um homem, chamado Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. Ele era um prosélito, né, que eram gentios que temiam Deus de Israel, né, tal. Cornélio era esse cara. Não era um cara salvo. Ele teve que ouvir o evangelho, crer em Jesus para ser salvo. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, além do nome de Jesus. Boas obras não salvam ninguém. É ou não é verdade? Mas era um homem rico em boas obras. Diz que ele orava constantemente e era generoso. Dava esmolas. Dava esmolas. E aí, em algum momento na vida dele assim, aparece um anjo. E o anjo fala assim, Cornélio. E ele fica meio assustado, né? Todo dia que a gente vê um anjo, né? Eu mesmo nunca vi um. Vi um demônio, mas o anjo não tive a oportunidade de ver ainda. O anjo eu não vi ainda. Mas aparece um anjo para ele. Fala assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas são lembradas diante de Deus. A tradução que a gente usou aqui é subiram para a memória diante de Deus. Outra versão fala, constituíram, formaram um memorial diante de Deus. E aí o anjo dá as orientações a Cornélio. Que Cornélio, apesar das boas obras, precisava ser salvo. Das orientações, vai ao lugar tal, vai ter um homem chamado Pedro, que ele vai dizer que você precisa ouvir. Aí Pedro, ao mesmo tempo, tem aquela visão do lençol descendo com toda a sorte de animal impuro, animal imundo que os judeus não comiam. E aí, ouvindo a voz, mata e come. E ele falou, Senhor, nunca vou comer isso. Nunca comi coisa assim. E a voz fala com ele, ó, não chama de imundo, de impuro, que Deus purificou. E ele entende que não está falando de comida, mas está falando de pessoas. Porque logo em seguida, chegam os caras falando assim, ó, vamos te levar lá para Cornélio. Cornélio era um cara gentil, os judeus não entravam na casa dos gentios. Ele chega lá, prega e era capaz, pelo fato de eles serem gentios, né, não judeus, era capaz de Pedro nem fazer o apelo. Né, porque ele desprezava os judeus, era capaz, os gentios, perdão. Ele desprezava os gentios, mas Deus mandou, né, fazer o quê? Vamos lá pregar. E foi lá, pregou. E aí, antes dele terminar a palavra, a galera foi batizada com o Espírito Santo. E ele viu assim, cara, como eu posso negar água a quem Deus não negou o Espírito? E aí, Pedro batizou todo mundo, aquilo causou uma polêmica. Como ele entrou na casa de gentios, batizou gentios, como pode isso? Causou uma polêmica. Que aí teve uma confusão, criou uma celeuma no meio da igreja em Jerusalém. Os apóstolos, presbíteros se reuniram para tratar o assunto. Para tu ver como a história tomou uma proporção grande. A história era pequenininha, era um cara que era temente a Deus e de contínuo orava e dava esmolas, era isso. Só que a proporção agora está assim, os apóstolos lá em Jerusalém discutindo o que fazer com os gentios que se convertem, eles chegam à conclusão lá de não impor essas coisas para nós, e aí aquilo se espalha por toda a igreja e tal. Por que eu estou falando? Isso tem a ver com a nossa história, com a história da nossa salvação. O Cornélio foi o primeiro gentio a se converter ao evangelho. A se converter ao evangelho. Mas esse cara, tudo começou assim. Porque ele se fazia lembrado para Deus. por meio das orações e por meio das esmolas. Ele não deixava Deus se esquecer dele. Vou usar esse termo. Sei que Deus não se esquece. Mas ele se colocava na pauta de Deus. Se Deus tivesse uma pauta assim, que tema eu tenho que tratar hoje, se Deus tivesse isso, Cornélio se colocava na pauta direto. Toda vez que ele orava e toda vez que ele era generoso, ele entrava na pauta de Deus. E aí teve uma hora que Deus mandou um anjo lá e falou, Cornélio, pô, tu não deixa Deus esquecer de você? Então Deus vai ter que te dar uma ajuda aí. Chama Pedro e ele vai dizer o que você precisa ouvir, que é o evangelho da graça de Deus, do reino de Deus. Então, para tu ver a importância da generosidade. Cornélio não foi salvo pelas obras, não foi salvo pela generosidade. Mas, de alguma forma, isso interferiu no acesso que ele teve ao evangelho. Ele se fez lembrado para Deus. Por causa de... Eu sei que as nossas orações sobem diante de Deus como incenso. Né? Apocalipse fala sobre isso. Deus sente o cheiro das nossas orações. É como incenso para Deus. Agora, as esmolas, para algumas pessoas é novidade, né? Que a nossa generosidade chega para Deus também. E se constitui como um memorial. A gente se coloca na pauta de Deus. Tipo assim, ó. Deus, lembra aí de mim. Toda hora que tu cantar assim, olha para mim, lembra que você chama a atenção de Deus quando você ora. Você chama a atenção de Deus quando você... A gente vai entrar na oração na próxima semana. Mas você chama a atenção de Deus quando você é generoso, quando faz para Deus ver e não para os homens verem. Amém? Amém. Então hoje a gente está encerrando o tema da generosidade. A gente vai entrar ainda no tema do dinheiro, do amor ao dinheiro, da avareza. É um tema para outra quarta-feira. Mas na próxima a gente entra no tema da oração, o tema do jejum. Se vocês tiverem dúvidas, já tragam as dúvidas também. Porque o tema, especialmente o tema do jejum, de vez em quando tem alguma dúvida, né? Tem gente que prega que não precisa jejuar. Tem uma galera que prega isso. Tem a galera que também jejua com propósito nada a ver. Então, se você tem dúvidas sobre oração, sobre jejum, podem trazer, que aí a gente vai esclarecer. Pode mandar antes, de preferência, manda antes, que a gente vai já esclarecendo e preparando a próxima aula. Amém?